África Ocidental, uma zona da África na costa do Oceano Atlântico que inclui 19 países, entre eles a Guiné-Bissau, a Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Uma área com uma população estimada em mais de 360 milhões de pessoas. Uma área onde, outrora, houve um grande desenvolvimento económico que permitiu governos centralizados e a formação de impérios como os do Ghana, Mali, Songhai e Aruba, entre outros. Esta é uma vasta zona que, a partir de hoje, e quinzenalmente, a Voz da América em Português, vai levar ao seu auditório numa conversa com dois especialistas, Rui Neumann e Raul Braga Pires, nomes que acabam por dar corpo ao título deste programa, Dois Erras. Falaremos questões cruciais que esta área africana enfrenta, violência política, terrorismo, guerrilha, desafio à estabilidade e à segurança, integração económica, integração regional, desafios ao desenvolvimento de milhões de pessoas e de milhões de quilómetros, atravessados por correntes, por vezes vindas de outros pontos do mundo. Centraremos a discussão em temas políticos, económicos e sociais. Para início de conversa, convém definirmos o que é que nós entendemos por África Ocidental. A pergunta é para ti, Rui Neumann.
Aqui a gente podia estar a focalizar-nos nas organizações subregionais, como a CDAO, entre outras. Mas quando a gente fala da África Ocidental, no meu ponto de vista, estamos a falar muito da margem atlântica da África, em quase que terminaria, no meu ponto de vista, no sul do Gabão, Guiné Equatorial, tudo isso poderíamos definir como a África Ocidental, ou seja, a zona atlântica africana. Obviamente, países que estão no interior, que não têm precisamente costa marítima, como estou a falar do Burkina Faso ou do Mali, certamente também pertencem a este eixo, se tivermos um ponto de vista geopolítico. Aí sim, a África Ocidental é principalmente os países banhados pelo Atlântico, inclusive países como o Mali, o Burkina Faso, que não têm costas atlânticas, mas pertencem ao mesmo eixo geopolítico. E o Niger também, exatamente. Eu defino um bocado geograficamente, quando falamos da África Ocidental, este eixo que irá desde Marrocos e terminará por volta da Guiné Equatorial.
E claro, neste bloco temos Cabo Verde, temos a Guiné-Bissau e temos São Tomé e Príncipe, três países para nós transmitirmos. Eu agora perguntaria ao Raul. Raul, quais são, por assim dizer, os temas que unem e desunem este grupo de países? Quais são os temas que são transversais, por assim dizer, a estes países?
Bom, relativamente a assuntos que sejam transversais a toda esta área. Nós temos, a partir daqui do norte, olhamos para o sul, olhamos lá para baixo e vem sempre a questão migratória. Vem sempre a questão das migrações que vêm por aí acima e dos tampões que têm que se criar ao longo do caminho antes de que estas populações ou estes fluxos migratórios cheguem agora à Líbia ou também a Marrocos, e Marrocos chegam com muita frequência também, por várias razões, mas também há uma que nós às vezes aqui de cima nos esquecemos, é que a União Europeia também está representada territorialmente em África, no norte da África, através de Ceuta e de Melilla, que são enclaves espanhóis ou europeus no norte da África. E, portanto, as rotas andam muito neste sentido, ou nesta direção, norte de Marrocos e norte de Líbia. Este problema migratório é um problema transversal e que depois é também consequência e origem, ao mesmo tempo aqui é muito difícil de definir estas diferenças, relativamente a outros problemas transversais a toda esta região mais para o interior. O Rui estava a falar do Mali, do Chad, por exemplo, são zonas desérticas onde quando quem tem uma dor de dentes ou uma dor de cabeça não sai à rua para comprar uma aspirina, porque essa aspirina não existe, porque não existe uma farmácia ou quem tem essa aspirina para vender. E, portanto, o contrabando e a subfacção de bens começa precisamente na aspirina e no tabaco, por exemplo. Aliás, foi feita há pouco tempo, há um ano, dois anos, três anos, uma espécie de um historial da evolução do jihadista. Isto acho que até foi feito a propósito do Mokhtar Belmokhtar, o Sr. Malboro, precisamente, como é conhecido na gíria, na região saheliana. Usar olho também, porque só tem um olho. Enfim, estes indivíduos começam por ser traficantes dos bens mais necessários nestas zonas inóspitas, como uma simples aspirina, ou um copo de água, que seja, ou um maço de tabaco, e depois vão subindo no ranking à medida que o negócio vai prosperando, e aí sim passam para o negócio de armas, passam para o negócio de droga, passam para o negócio do tráfico humano e o tráfico de órgãos humanos, que também existe. Portanto, estes são fundamentalmente os problemas, à primeira vista, transversais a toda esta região e que depois têm como um destino final a Europa e os Estados Unidos, o mundo mais desenvolvido e mais endinheirado. E aqui também podemos ver os rácios de lucro que os traficantes têm, porque se a cocaína sai da Colômbia, ela certamente que na Colômbia está muito mais próxima dos Estados Unidos ou do Canadá, onde será o seu destino final. Mas elas vêm à África. Muitas delas, e nós sabemos disso, entram, por exemplo, pela Guiné-Bissau. Isto na altura, há 2, 3 anos atrás, 4, quando a situação estava um pouco mais calamitosa em termos de vazio de poder na Guiné-Bissau. E, portanto, tem-se os lucros astronómicos que estes traficantes têm quando a droga praticamente vai dar a volta ao mundo para regressar quase ao seu ponto de origem. E, portanto, estes são, respondendo à tua pergunta, são fundamentalmente os problemas transversais a toda a população e aqueles que nós, aqui de cima, olhamos com maior atenção. Migração e todo o tipo de tráfico, nomeadamente o tráfico de armamento, o tráfico de
drogas,
de pessoas.
E Raul e Rui, uma das coisas que eu gostava de perguntar e tem a ver, por exemplo, falaste da Guiné-Bissau, um dos grandes fatores de estabilização nesta região é o falhanço político dos Estados ou o falhanço dos Estados políticos. E, por exemplo, isso é uma das coisas que temos, por exemplo, presentes na Guiné-Bissau. Mas também é existente noutros países. É a crescente militarização dos regimes, as lutas pelo poder internas e depois temos todos aqueles problemas de competição por recursos naturais, a pressão das populações e, como tu disseste, o tráfico de drogas.
A alteração climática, Ana, não descurar, por exemplo, os efeitos da alteração climática nesta zona do mundo, na zona saheliana, o número é impressionante e faz pensar. O deserto avança 20 km por ano. As alterações climáticas têm alterado os hábitos de vida e as prioridades destas populações e destes governos de uma forma tremenda e de uma forma que eu acho que nós ainda não nos estamos a perceber, mas que rapidamente isto vai ter efeitos, se é que está a ter
efeitos. No entanto, Ana, relativamente ao que falas em termos dos Estados falhados, eu não incluo Estados falhados, é uma definição muito específica em que a gente não pode incluir ainda, por exemplo, o caso da Guiné como um Estado falhado. Não é a sequência das múltiplas crises políticas e um historial de golpes dados e assassinatos políticos que ocorreram na Guiné-Bissau, faz a Guiné-Bissau um Estado falhado, não é?
Não é um Estado falhado em termos políticos?
Não, não é um Estado falhado. Existem fortíssimas lacunas em termos constitucionais, em termos legais, que abrem porta à sequência e à multiplicação das crises políticas, mas não podemos considerar que seja um Estado falhado mesmo em termos políticos, porque quando se fala do Estado falhado não é só o termo no âmbito político, é um âmbito global de falência social, política, securitária do próprio Estado, em que a Guiné-Bissau neste momento ainda não está nessa situação, não é? Essas situações acontecem, por exemplo, em casos de guerra civil extrema, tal como foi a Libéria e a Serra Leoa, situações em que não se enquadra ainda na Guiné-Bissau. Mas quando a gente estava a falar há bocado dos pontos de interesse maiores nesta região, há um aspecto extremamente importante que o Raul também referiu, que é a migração, ao fim e ao cabo, do fenómeno terrorista da zona do Médio Oriente, estou a falar mais especificamente da Síria e do Iraque, com o fim do Estado Islâmico. Essa penetração que está a fazer em África, através da zona oriental, e aí falo do Egito, do Sudão, mesmo da Etiópia e da Somália, que está a atingir estas zonas também da própria África Ocidental. Por isso mesmo, têm sido criadas estas multinacionais da segurança, quando eu digo as multinacionais, esta cooperação internacional, entre os quais podíamos enquadrar o G5, que mais tarde falaremos. Mas um dos pontos também muito importantes, para além daqueles que o Raul falou, tem sido o jogo de forças entre os países da África Ocidental. E aqui voltamos novamente à Guiné, que é quase um enclave linguístico entre a Guiné-Conakry e o Senegal, em que tem sofrido com estas pressões externas dentro do próprio país. E aqui vê-se mais do ponto de vista económico, um certo atrofiamento económico da Guiné-Bissau, que isto tem consequências políticas sempre enormíssimas, e por outro lado, que vai junto com o lado económico, a própria pressão política, em que se prevê limita-se a algumas, digamos, alguns desentendimentos em termos fronteiriços, tal como existe ainda hoje entre a Guiné-Bissau e o Senegal. Portanto, falando novamente nos aspectos mais marcantes que influenciam esta zona da África Ocidental, eu incidia muito na questão da mudança do eixo do terrorismo, que tem destabilizado completamente a região, do radicalismo que cada vez se impõe mais e tem migrado para sul de África. Há fenómenos de radicalização islâmica que antes não víamos em alguns países já a sul do Sahel, que hoje são cada vez mais visíveis, que não deixam de ser uma preocupação destes próprios Estados. Além, outro tema que não falamos é a pirataria, obviamente, no Golfo da Guiné, que pode vir a reproduzir exatamente a mesma coisa que aconteceu no Golfo de Aden.
Temos quase no final deste espaço para falarmos da África Ocidental. Que tema poderá, de alguma forma, unir estes países? Antes de nós termos começado a gravar, falou-se da questão da UEMU, a questão do Franco CFA, há também a CDAO, ou ECOWAS. Há aqui algo que, para além da União Africana, algo que pode, de alguma forma, resolver, se não resolver, sim, pelo menos ajudar,
sim,
a planear...
Consolidar, exatamente, Ana. Falas num ponto muito importante, porque há a referir na região da África Ocidental, portanto, na CDAO, os países da CDAO, a maioria deles pertencem a uma união económica e monetária, como existe a zona euro, também existe a zona franco CFA. E isso tem sido um fator de estabilização de toda a região, e estabilização essa porque essa moeda única, de facto, haver uma paridade. É, digamos que, uma paridade entre provas, digamos assim. Porque esta também é uma perspectiva pela qual nós olhamos aqui na Europa, porque, e digo isto com a segurança de quem já participou em várias conferências e em vários trabalhos académicos até sobre a zona euro e sobre o euro na Europa, mas nunca é feita uma referência a esta zona económica e monetária que existe anterior ao euro e que tem funcionado, da mesma forma que o euro tem funcionado para o bem e para o mal e tem estruturado estes países. E, por outro lado, quando nós mencionamos agora com a crise do euro, já foi há um ano, dois anos, mas isto continua e o debate continua, se vai haver países dentro do euro, países fora do euro, se vai haver uma Europa a mínima velocidade ou a velocidade, etc., é preciso olhar também para este exemplo da UEMU e sacudir dos ombros o preconceito de ser um exemplo africano, porque a UEMU, CDAO, tem de facto esta modalidade mitigada. Há membros da CDAO que pertencem ao Franco CFA, a esta União Económica e Monetária, e há outros que não pertencem. E, portanto, também era preciso dar um olhar a este exemplo sul, a este exemplo africano, para ver como é que poderemos melhorar também a questão do euro, a relação entre os países da zona euro na União Europeia. E esta, respondendo à tua pergunta, este é um cimento, é uma mais-valia económica que sustenta este projeto económico, este projeto político. E também sabemos, pelo desmembrar da União Soviética, que as coisas têm, e aliás o exemplo chinês é muito bom nisso, que estas aberturas e que estas, como se diz, reformas, têm que começar primeiro pelo económico para depois ser acompanhado pelo político. E nesse sentido parece-me que, por exemplo, da CDAO, da UEMOA, desta região da África Ocidental, tem sido um bom exemplo que não tem sido seguido pelos seus parceiros europeus, pura e simplesmente por haver aqui um estigma, ou haver aqui um preconceito, melhor dizer, um preconceito que isso é lá em África, é uma realidade diferente.
É um ponto de vista importante o que estás a dar, Raul, da moeda única. Isso eu aí concordo plenamente. Mas tu sabes também sobre o CFA, tem havido uma grande polémica em torno do CFA, de se manter ou não, porque é, digamos, uma das heranças do colonialismo. O CFA é o franco das colónias francesas de África, portanto, já remonta a 1945, a criação do Franco CFA. Essa dependência que tem o Franco CFA do Banco de França e na limitação que é imposta até para a emissão de notas em cada um dos países que perderem essa autonomia, é preciso rever a situação do Franco CFA, isso não há dúvida nenhuma, e fortificar mais o conceito de uma moeda única, real, africana, agora com os mecanismos, obviamente, financeiros, que vai obrigar para manter estável essa própria moeda, que neste momento o alinhamento e a dependência pelo Banco de França é o que mantém equilibrada o CFA.
Obrigada, Rui, Raul, o programa 2Rs, que hoje estreou aqui na Voz da América em português, a volta de hoje a duas semanas para falarmos de assuntos de interesse referentes à África Ocidental. Até lá!